Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. O Made in Tech está de volta e hoje temos connosco Francisco Jerónimo, um dos portugueses que mais percebe de aparelhos tecnológicos para o consumidor comum. Ele é vice-presidente da consultora IDC. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 42º episódio do Made in Tech de 21 de outubro de 2021 estamos de volta. Estamos de volta depois de um período de paragem, já falámos sobre isso no teaser para esta uma espécie de segunda temporada, segunda vinda do Made in Tech, depois de cerca de 2 meses de paragem, e a verdade é que até começamos, a ideia é começar agora a ter episódios à quarta-feira. Nesta semana tivemos um pequeno problema técnico e, portanto, só conseguimos colocar este episódio quinta-feira. Mas nos próximos episódios contamos ter tudo certinho para publicar na quarta-feira de todas as semanas. Connosco desta vez temos o vice-presidente da área de EMEA, portanto da Europa, da consultora IDC. Francisco Jerónimo é um português que vive já há muitos anos em Londres, no Reino Unido, e que de facto é um dos maiores especialistas, mesmo a nível mundial, e analistas, mesmo a nível mundial, desta área de aparelhos tecnológicos para o consumidor final. Neste caso, ele acompanha as tendências na computação pessoal, portanto, nos computadores, nos portáteis, também nos monitores, mas acima de tudo também nos aparelhos móveis como os smartphones, depois também os wearables, realidade virtual aumentada e smart home. Ele acompanha estas áreas há bastantes anos, já está há mais de 13 na IDC, também passou pela Nokia, LG e por outras empresas. E a verdade é que tem uma experiência muito ampla. Ele também já aconselhou e já ouviu várias vezes verdadeiros inovadores ao longo destes anos, já falou com alguns dos principais CEOs das maiores empresas a nível mundial. Nesta conversa acabou por ser longa e, portanto, dividimos em duas partes e faz sentido que assim seja, porque, na verdade, na primeira parte falamos mais sobre o mundo dos smartphones e a forma como está a alterar e a modificar a forma como nos comportamos, inclusive. Falamos também um pouquinho do Facebook, mas acima de tudo falamos destas tendências na área dos smartphones nesta primeira parte. Também falamos, curiosamente, na magia dos eventos que deixaram de ser presenciais, inclusive na apresentação de novos produtos, e tiveram aqui uma componente mais cinematográfica, especialmente da parte da Apple nestes últimos tempos. Na segunda parte, vamos falar aqui um bocadinho mais sobre os computadores e o seu renascimento durante a pandemia, realidade virtual e aumentada e o seu potencial nos telemóveis, mas também, por exemplo, na crise dos chips. Portanto, temos aqui duas partes. Nesta parte é mais dedicada, então, ao mundo dos smartphones e damos especial destaque também aqui à Apple e à forma como a logística acaba por ter grande importância nesta área dos smartphones. E até temos um exemplo claro que esta semana voltou a ser lembrado. Esta semana a Google apresentou os seus novos smartphone Pixel, mas na verdade não é uma grande notícia, por exemplo, em Portugal, porque esses smartphones da Google não são comercializados em todos os países. Portugal, por exemplo, não está incluído. Portanto, a parte logística e distribuição tem aqui uma parte importante também no mundo dos smartphones e falamos sobre isso com o Francisco Jerónimo. Acabamos por não falar nesta conversa sobre o lançamento que a Apple fez esta semana, segunda-feira, dos novos MacBook Pro, já com o chip da própria Apple, os M1, neste caso M1 Pro e M1 Max. São dois novos aparelhos, dois novos portáteis renovados, que ouvem aqui muito o que muitos utilizadores andavam a reclamar, a pedir à Apple. Neste caso, deixou de haver o Touch Bar, a barra tátil que os portáteis MacBook passaram a ter a certa altura, e também passou a haver mais portas, mais conectividade, inclusive do USB, inclusive de HDMI. E, portanto, há aqui um regresso quase ao passado, até a nível estético. Neste caso, os ecrãs não só depois tem já uma taxa de atualização de 120 Hz, portanto já uma qualidade impressionante, como também, por exemplo, tem um notch para aproveitar melhor o ecrã. Há pequenas mudanças aqui, melhores câmaras, inclusive para gravar as videoconferências. A verdade é que estes dois novos aparelhos, tanto o de 14 polegadas, que aqui é novo, que o ano anterior era 13, e o 16 polegadas, são aparelhos de gamas muito altas, acima dos 2 mil euros. Para gamas mais baixas, a Apple tem os seus MacBook Air, também já com o chip M1, portanto, com preços mais baratos, se bem que, no caso da Apple, não há preços baratos. Esta semana, portanto, houve aqui algumas novidades e não queria deixar de as assinalar antes de começarmos, então, a conversa com o Francisco Jerónimo. Não falamos também nesta conversa, já agora aproveito para fazer aqui um pequeno resumo do facto do Facebook, sobre se esta semana está a pensar mudar de nome, também provavelmente aqui para sacudir um bocadinho a má imprensa e a má reputação que tem tido nos últimos tempos por uma série de motivos, desde a whistleblower americana que indica de facto que o Facebook teve acesso a estudos que poderiam ter alterado aqui a forma de funcionamento da plataforma e não quis ouvi-los porque isso poderia impactar o seu negócio. Essa whistleblower, essa denunciante, vai estar na Web Summit, começa já a 1 de novembro, portanto aqui a 2 semanas, curiosamente. Na Web Summit vamos ter também, falávamos há pouco da Apple, Craig Federighi, portanto uma das principais figuras da Apple. Não é costume estarem presentes figuras de grande importância do ponto de vista de produto ou de software da Apple na Web Summit. Este ano vamos ter o Craig Federighi, que é de facto uma personagem bastante interessante, já há muitos anos na Apple, portanto também será interessante ver aí, no caso da Web Summit, esse lado um pouco diferente. Sem mais demora, segue então a conversa com o Francisco Jerónimo. Olá Francisco, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Onde é que este podcast te encontra?
Olá João, boa tarde ou bom dia. Eu vivo em Londres e trabalho na IDC em Londres, por isso é onde estou a falar.
Nós já falámos algumas vezes ao longo desta pandemia. Tu, como muita gente, foste obrigado a rever aqui um bocadinho também o teu funcionamento operacional, como costuma dizer, durante a pandemia, não é? Voltaste durante algum tempo a Portugal.
Sim, claro. Como é óbvio, no ano passado, quando os lockdowns foram impostos, praticamente a nível mundial, a maior parte das pessoas teve que ficar em casa, trabalhar a partir de casa, ajudar os filhos a terem as aulas a partir de casa, etc. Mas felizmente eu sou português e tenho casa em Portugal, a minha esposa é portuguesa e também tem lá a casa e temos lá a nossa família, e tivemos, no fundo, decidimos que, pelo menos durante algumas semanas, que seria melhor estarmos em Portugal e estarmos confinados em Portugal junto dos nossos familiares, do que continuar em Londres num apartamento pequeno e com duas crianças conosco. E o que era o plano de ficar durante umas semanas acabou por se transformar em 6 meses, porque na prática a IDC manteve os escritórios fechados, quer em Londres, quer a nível europeu e mundial, e portanto todos os analistas e todas as pessoas e colegas de trabalho trabalharam de suas casas. Como a IDC também é uma empresa e no escritório de Londres temos pessoas de várias nacionalidades, muitas delas também optaram por ir para os seus países, porque no fundo é sempre mais fácil estar ao pé de alguém do que estar sozinho em Londres, e estar com as famílias é sempre muito, muito mais, digamos que, reconfortante.
Claro, lá está, alterou também aqui um bocadinho a forma de funcionamento mesmo de uma empresa como a IDC até para o futuro, não é? Portanto, agora tem uma postura um bocadinho diferente do ponto de vista de trabalho, flexibilidade também, não é?
Sim, na IDC já era muito frequente trabalhar a partir de casa, portanto, como nós temos a facilidade de não precisarmos estar numa localização, não operamos máquinas, não temos um trabalho, digamos, que exige estarmos num determinado local físico. E o nosso trabalho, desde que tenhamos um computador, um telemóvel e acesso à internet, na prática podemos fazê-lo de qualquer lugar do mundo. E era muito normal, não é a primeira vez que eu vou para Portugal durante semanas ou meses, e quer eu, quer a minha esposa, a trabalharmos a partir de lá. Portanto, isso já era normal. Por outro lado, também parte do nosso trabalho envolvia, e do meu em particular, envolvia viajar com bastante regularidade. Era raro o mês em que eu não entrava num avião E, portanto, quando se vai a um evento, quando se vai a uma conferência, ou quer que seja, reuniões de trabalho, etc., não é só chegar, estar no evento e voltar. E muitas vezes tínhamos que ficar vários dias nesse país ou nesse local, e trabalhar a partir de lá. Mas lá está, desde que tenha internet, com um computador e um telemóvel, não havia a necessidade de ir para um escritório físico. E aliás, era quase raro o dia ou a semana em que toda a gente que trabalha na IDC estivesse no escritório. Aliás, grande parte das secretárias estavam vazias volta e meia, porque se não era eu, era outra pessoa qualquer da minha equipa que estávamos a viajar, e portanto havia sempre uma grande dinâmica nesse sentido. E neste momento não é muito diferente. A única coisa que é diferente é que não vamos ao escritório, portanto fazemos trabalho a partir de casa e não viajamos para eventos ou para conferências ou para encontrar clientes, porque não o podemos fazer, efetivamente.
Claro. Sentes alguma falta, tu, uma pessoa que durante tantos anos tem acompanhado os eventos, apresentações dos novos produtos, sentes alguma falta desse networking, dessa, e pronto, e de pegar nos equipamentos também, né, nessas apresentações? Eles chegam, mas de outra forma, não é? Por correio. Sentes alguma falta disso?
Sinto de algumas coisas, não sinto de outras. Não sinto falta da viagem em si, não sinto falta de ficar em hotéis, não sinto falta de comida de aviões, não sinto falta de todo, digamos que toda a jornada de ir para o evento, não sinto falta, efetivamente, porque é muito mais confortável estarmos em nossa casa a assistir a um evento através da internet do que andarmos a fazer 12 horas de viagem quando não são mais para chegar a um determinado destino, estarmos lá durante uns dias, quando não eram às vezes umas horas, um dia ou dois, e regressar e voltar. Eu tive situações em que fui aos Estados Unidos, estive lá um dia e voltei para trás, portanto, e voltei novamente para Londres. Ora, isto é bastante desgastante, fisicamente, mentalmente, e como é óbvio, essas jornadas eu não sinto falta. Aquilo que eu sinto falta, e que toda a gente sente falta, é da interação com as pessoas. E, portanto, é muito diferente eu ir a um evento, onde é anunciado um determinado telefone, um determinado PC, o que quer que seja, e depois temos a possibilidade de não só de experimentar, porque se experimentar, como disseste, recebemos-lo por telefone ou recebemos-lo por correio, e portanto podemos experimentar rapidamente em casa, quando às vezes não o recebemos antes até de ser anunciado para vermos como é que o produto é. Mas aquilo que nós não temos é a oportunidade de depois estar a falar com os executivos do fabricante, da marca, etc., e discutir e perceber um bocadinho melhor e ter mais detalhes sobre o produto em si, sobre a estratégia da empresa, etc. Porque nós estamos a falar de telemóveis, ou de PCs, ou de tablets, ou o que é que seja, mas na prática isto são os produtos que geram o negócio de muitas marcas a nível mundial. E o produto em si não é tudo. O produto em si é apenas parte da história. O que é muitas vezes importante é perceber aquilo que está a acontecer, qual é a estratégia para lançar um determinado produto e que outras tecnologias estão a desenvolver que possam impactar, no fundo, o portfólio futuro. E uma coisa que agora é muito mais raro acontecer é, digamos que, aquelas conversas ou até apresentações visuais que aconteciam em pessoa de tecnologia que era confidencial, porque neste momento é muito normal nós assistirmos a uma apresentação do novo produto, todos nós temos que assinar acordos de confidencialidade em que nos comprometemos a não falar sobre esses produtos publicamente, mas não há garantia nenhuma que qualquer pessoa não possa fazer um screenshot do
Claro.
ecrã, não possa tirar informações que, se eu tivesse fisicamente, eles estavam a olhar para mim, sabiam que eu não pegava num telefone e tirava uma
Claro.
fotografia daquele slide confidencial ou daquele produto confidencial que me estão a mostrar.
Mais
E,
difícil
como é
guardar
óbvio,
segredo
perdemos.
aí, não é?
É muito mais difícil guardar segredo e, como é óbvio, perdemos essa. Aqui nem é tanto a questão da confidencialidade, porque nenhum analista ia pôr em causa a sua carreira e o que faz para poder publicar produtos que são confidenciais, mas o mais importante é não conseguirmos discutir com o fabricante, com os executivos, com o top management, com os CEOs, etc., qual é a estratégia, em que direção eles estão a caminhar, porque, como é óbvio, não há garantia que eu não esteja com um telefone ao lado a gravar a conversa que estou a ter online. E, portanto, isso eu sinto falta, porque isso ajudava-nos muito a perceber em que direção a tecnologia está a ir, que novos produtos podemos esperar nos próximos trimestres ou nos próximos anos, etc. E, portanto, essa interação pessoal sinto imensa falta e, como é óbvio, vai demorar ainda mais algum tempo até termos
Voltar,
essa
não é?
possibilidade a voltar. Eu tive a oportunidade de ir a um evento da Xiaomi aqui em Londres há 2 semanas atrás, um evento relativamente pequeno do lançamento do último produto, mas, como é óbvio, há sempre algum receio, ainda não me senti totalmente confortável em estar com um grupo de 50 ou 60 pessoas fechado, num sítio fechado, etc. Para a semana
Claro.
vou a outro evento, de outro fabricante de PCs, vamos ver se vai ser diferente. Claro que, apesar de haver todos os cuidados, garantir a verificação se as pessoas estão vacinadas,
Já agora,
etc., etc.
é o da Apple?
Não, esse vai ser virtual.
Ah, exato.
O da Apple vai ser online, aberto a todas as pessoas. Era um evento que eu normalmente ia aos Estados Unidos em setembro e quando também fazia a conferência de developers em junho, por esse período, no início de verão. Eram eventos que eu tinha a oportunidade de ir. E neste momento são apenas eventos virtuais.
Exato.
E portanto, isso aí sinto falta. Tudo o resto, a jornada em si, até ir a um determinado evento e voltar, isso é algo que efetivamente não sinto. Aliás, já tenho ido algumas vezes ao escritório, que é cerca de meia hora de onde eu vivo em Londres, e nem dessa viagem eu sinto saudades de ir, porque é um tempo que é uma coisa estranha, porque queremos sair. Mas depois, e agora tenho a oportunidade de ir todos os dias ao escritório se quiser, o escritório está aberto a quem
Aberto.
quiser ir, mas das 140 pessoas que trabalham em Londres, apenas 5, 6 é que vão com alguma regularidade, e das vezes que eu vou, uma vez por semana, para me encontrar com as pessoas da minha equipa, as que querem ir, é uma viagem que eu sinto que é uma perda de tempo, aquela meia
Pois.
hora,
Se
enquanto antes era
fosse cinco
perfeitamente
minutos,
normal.
não é? Ou 2 minutos, não é? Um pequeno passeio era mais simples, mas assim, ainda meia hora para
Pois.
lá, meia hora para cá, é 1 hora por dia, não é? Portanto, não.
Pois, mas lá está, antes da pandemia isso era perfeitamente normal
Exato,
e
exato.
meia hora não era nada em Londres, meia
Nada,
hora
exato. Mesmo em
de metro
Lisboa,
para ir, e mesmo em Lisboa
perfeitamente, não
são
é nada.
viagens bastante curtas. Mas neste momento é estranho porque não sinto e não, não é, sinto que é uma perda de tempo aquela
Claro,
viagem em si,
claro.
porque há muito pouco posso fazer, posso ler, posso ver algum, posso ouvir o teu podcast, etc., mas na prática não há muito que se possa fazer trabalho nesse período.
Antes de entrarmos no mercado, eu acho uma coisa muito interessante que surgiu com a pandemia, além da transformação aqui das vendas de computadores, smartphones, etc., tem a ver com as próprias apresentações, a forma como elas são feitas, como as marcas tiveram de adaptar na comunicação com o público, não só com analistas, mas com o público, a forma como apresentam os produtos, e há diferenças claríssimas entre elas, não é? Pelo que eu vi, claramente a Apple destaca-se por ter criado um evento menos ao vivo do que era antes, portanto, a maior parte das coisas são gravadas, se não tudo, gravado antes, mas está montado como se fosse live, como se fosse ao vivo. Outras marcas usaram um sistema que eu diria que é um bocadinho mais antigo, que é literalmente conversa quase por Zoom. Aqui estamos nós, o computador surge, imagens que há menos trabalhadas, menos bonitas, com câmaras não tão evoluídas, nem planos tão cinematográficos. O que é que achas que nesta transição para a pandemia e na forma da apresentação, das apresentações, não é? Houve quem fizesse melhor, pior? O que é que achas também desta novidade da Apple transformar um bocadinho aqui as suas apresentações?
Sim, a Apple efetivamente transformou as apresentações, a Apple e os outros fabricantes, uns melhor do que outros, mas efetivamente uma apresentação online permite a um fabricante fazer coisas que ao vivo é muito difícil ou quase impossível. A última apresentação da Apple tinha um drone a viajar entre locais diferentes, etc. Portanto, dá ali quase um aspecto, quase um evento cinematográfico. Também era um bocado o objetivo deles à volta das funcionalidades que lançaram com o iPhone. Mas na prática é quase como se fosse um filme, coisa que ao vivo é impossível replicar. Portanto, ao vivo tipicamente era alguém a apresentar o produto e a falar sobre o produto, e depois introduziam alguns vídeos de demonstração ou do que quisessem reenforçar. Num evento online, no fundo, podem criar o evento todo a priori, não há risco de alguma coisa correr mal, que era outra coisa que eventualmente também acontecia volta e meia, várias vezes as demonstrações de produtos que não funcionavam, ao
Exato.
vivo, os testes, etc. E, portanto, isso, neste momento, isso é quase raro acontecer, porque é tudo pré-gravado e se correr mal, regravam e, portanto, não há qualquer risco.
Eu diria que
Mas
a
as
Apple
fabricantes.
começou a fazer isso logo de início, mas depois vimos logo a Google a fazer também o mesmo género, a usar os seus campos fabulosos também para gravações. A Samsung, não usando os seus campos, mas também tendo uma imagem mais trabalhada. Houve outras marcas que aí não evoluíram tanto nessa parte, mas.
Sim, outras marcas não evoluíram tanto, mas também os eventos deles eram muito fracos,
Pois.
mesmo quando aconteciam ao vivo. Limitavam-se
Não.
a ser uma pessoa a apresentar. A diferença é que
Expeditivos, não é?
em vez de estar em frente a uma câmara, em vez de estar em frente à câmara a apresentar no Zoom, estava em cima de um palco a ler o script
Exato.
que tinha para ler. Portanto, também já não eram muito interessantes por si só. E depois também há aqui uma diferença muito grande entre o tipo de marcas. Marcas como a Apple e como a Google, como a Microsoft, fazem eventos realmente bastante atrativos. Já os faziam antes, continuam a fazer online, a Samsung também, e eventos que nota-se que há realmente ali bastante investimento para que seja um evento com algum impacto. Marcas mais pequenas, também com budgets mais pequenos, tinham por norma fazer coisas mais simples. Também não convidavam tanta gente, portanto não havia eventos de 1.000, 2.000 pessoas como tínhamos na Apple ou na Samsung ou noutros, e portanto aquilo que fazem atualmente também são coisas relativamente simples. Basicamente filmam alguém em cima de um palco ou enfrentam uma câmara numa chamada Zoom. Tudo depende um pouco de qual é o alvo que pretendem atingir. A Apple claramente está a atingir um alvo que é o público em geral. Portanto, o evento deles também já não está apenas restrito às pessoas que convidavam para estar no evento. Neste momento é transmitido online para toda a gente e isso antigamente também já o era, mas o que é
Exato.
certo é que toda a envolvência de ter centenas ou milhares de pessoas num auditório, como é óbvio, cria um impacto completamente diferente. O que também atualmente é muito mais difícil estar em frente a uma câmara e tentar transmitir a emoção que é ter 1.000 pessoas a aplaudir ou
Sim, verdade.
a rirem-se de uma piada que seja feita, etc. Portanto, são dinamismos diferentes, e como é óbvio, sinto falta do evento em si. Porque também tem um impacto, e mesmo para o fabricante é completamente diferente. Isto é a mesma coisa que estarmos a querer ter uma experiência qualquer e tê-la online, assistir a qualquer coisa online e visitar um museu online, não é a mesma coisa do que quando estamos lá fisicamente. E aqui é exatamente a mesma coisa. Quando estamos em frente, num auditório, a assistir ao lançamento do produto, não é, é muito, é uma experiência muito melhor do que estarmos a ver online esse produto. É a mesma coisa que vermos um filme na televisão ou vermos no cinema. Portanto, são experiências
Sem
completamente
dúvida,
diferentes.
sem dúvida. Mas dá a ideia que, por exemplo, a Apple vai aproveitar algumas destas construções mais cinematográficas para mantê-las, ou seja, mesmo tendo uma parte em palco, está a criar cada vez mais áreas das suas apresentações em que sai e são gravadas antes e que permite ter aqui se calhar um lado mais cénico e entusiasmante face ao próprio evento de quem vê mesmo fora do auditório do que quando tinha antes, não é? Que era mais quase só auditório, quase 100%.
Pois isso, agora vamos ver como é que as coisas vão evoluir quando os eventos em pessoa retomarem. Porque, na realidade, há benefícios em pré-gravarem uma determinada determinado foco em determinadas mensagens que querem transmitir, mas também não podem exagerar, porque ninguém vai viajar para o outro lado do mundo, ir aos Estados Unidos para assistir uma apresentação no ecrã. Aliás,
Exato.
o evento que eu fui da Xiaomi que referia. Foi um evento que basicamente fizeram isso. Convidaram pessoas para estar num sítio físico, mas depois estavam a transmitir num ecrã. Se eu soubesse que ia ser dessa forma, provavelmente tinha ficado em casa e tinha assistido em casa, porque
Exato.
pronto, não é a mesma coisa como ter as pessoas em cima de um palco.
Já se fazia isso, acho eu, antes, na perspectiva de levar pessoas. para não ter de levá-las, por exemplo, aos Estados Unidos, faziam pequenos eventos locais, que boa parte dele é olhar para o ecrã, ver o que estava a passar noutro país, uma tendência, por acaso. Entrando aqui um bocadinho no mercado, o mercado de smartphones teve alterações, esse é um mercado que tem estado já numa altura, diria, mais maduro, ou seja, já não está no crescimento que teve há uns anos, mas teve alterações com a pandemia, não é? Ou seja, mesmo que não tenha explodido como o dos computadores, teve alterações significativas, não foi? A Apple ganhou aqui neste período, presumo.
Sim, efetivamente o mercado tem mudado muito. Aliás, não, eu diria que fruto da pandemia em determinadas situações, fruto do dinamismo normal do mercado em si, noutras situações. O ano passado o que aconteceu foi que efetivamente quando a pandemia começou e quando as pessoas tiveram que ficar em casa e tiveram que se ajustar à nova realidade e as empresas, houve uma queda abrupta da venda de smartphones. E porque é que isso aconteceu? Por duas razões. Primeiro, porque a grande maioria das pessoas já tem um smartphone, portanto, a necessidade de ter que ter mais um só porque trabalha a partir de casa, apenas em algumas situações é que isso aconteceu. Portanto, a grande maioria das pessoas continuaram a usar, nem que fossem os seus telefones pessoais para trabalho. E ao mesmo tempo, o que aconteceu foi as pessoas a perceberem, e as empresas, que precisavam de capacitar os funcionários e as pessoas a nível pessoal que precisavam de um computador ou de um tablet, porque se até ali usávamos o computador de trabalho, nem que fosse para questões pessoais ou para os nossos filhos assistirem a alguma coisa, ou fazer alguma coisa no computador, o que é certo é que quando estamos todos, a família inteira em casa, cada um a precisar de um computador, a grande maioria das pessoas apercebeu-se. Mas eu, se, não, se, eu, se, o, se o meu filho ou a minha filha estão a ter uma aula através do meu computador, eu não posso trabalhar. Portanto, eles precisam do computador deles, cada um deles, ou de um tablet, uma coisa semelhante. E houve as empresas usavam desktops e que, ao as pessoas ao irem para casa, na prática, não iam levar um desktop. E então tiveram que lhes comprar e dar os notebooks. E as pessoas que tiveram que comprar do seu bolso e do seu budget, os computadores, como é óbvio, investiram naquilo que era mais importante, que foi o computador ou o tablet e não necessariamente o smartphone. As vendas efetivamente caíram a pique. Por outro lado, também o que aconteceu foi que todos nós, toda a gente, estava com receio daquilo que pudesse acontecer na sua situação em particular, porque quando vemos a maior parte das empresas a deixar de operar, os governos a terem que financiar com os programas de layout ou de furlough, como em Inglaterra foram lançados e na maior parte dos países a nível mundial, e as empresas a verem os seus negócios a cair abruptamente, todas as pessoas pensaram: eu não sei o que é que me vai acontecer, poderei perder o meu emprego e, como tal, vou cortar nos meus custos. Ora, se eu precisava de comprar um telemóvel novo, um smartphone novo, não vou comprar
Esperar,
porque o que tenho
claro.
atual é suficiente e continua a
Funciona.
funcionar. Um laptop ou um tablet, talvez não, porque tenho outras pessoas na família, filhos que
Precisar, não é?
precisam para as aulas e, portanto, tenho que comprar. Mas toda a gente cortou ao máximo os seus gastos, porque toda a gente estava com algum receio daquilo que viesse a acontecer. No entanto, há sempre aquelas pessoas que, pelas suas situações profissionais, sabem praticamente que não vão perder o emprego, sabem que não vão perder rendimento, sabem que, ou porque têm um nível de poupanças bastante elevado e, portanto, não têm problemas financeiros. E essas pessoas efetivamente continuaram a comprar. E aquilo que se verificou durante o período foi que as vendas dos smartphones caíram a pique, mas no segmento alto as vendas mantiveram-se, também caíram, mas mantiveram-se fortes para fabricantes como a Apple. Isto porquê?
Mais
Porque
topos
aquelas
de
pessoas,
gama, não
os topos de gama, as pessoas que estavam efetivamente a pensar a substituir o seu smartphone e já tinham um topo de gama, continuaram a substituir. E aquelas pessoas que tiveram que substituir, porque entretanto partiu o seu telefone, ou deixou de funcionar e tiveram que efetivamente comprar, como não tinham a possibilidade de ir a uma loja experimentar, falar com o lojista, pedir alguma opinião, etc., acabaram por comprar aquilo que era mais seguro. E o que é mais seguro são as marcas que são reconhecidas como fabricantes, ou marcas fortes e que desenvolvem produtos de qualidade. Ora, a Apple está entre essas marcas, se não é líder nesse reconhecimento. E, como tal, aquelas pessoas que tinham capacidade financeira para renovar o telefone ou que tiveram que o fazer, optaram por modelos essencialmente da Apple, porque o produto é efetivamente reconhecido como de qualidade. Já para não falar da questão de que a Apple tinha lançado o produto em setembro do ano anterior e, portanto, a grande maioria das pessoas provavelmente até já tinha visto o telefone na loja, provavelmente até já tinha experimentado, já estava a pensar renovar, já conhecia os últimos modelos da Apple e, portanto, ali à volta de março, fevereiro, março, quando os lockdowns começaram, tiveram que comprar um telefone, não tinham necessariamente que ir a uma loja perguntar se o telefone era bom ou não. Outros fabricantes, como por exemplo a Samsung, lançaram os novos modelos mais ou menos nessa altura. Ora, e a grande maioria das pessoas não tiveram a possibilidade de ir a uma loja ver, passar
Exato.
num operador ou passar numa loja de retalho e ver o produto, saber como é que é. Portanto, apenas viram o produto nos websites. Ora, e nessas situações as pessoas optaram por não arriscar e não comprar. E daí a Apple ter beneficiado, no
Nesse
fundo,
período, não é?
da marca que tem do crescimento que tem.
Curiosamente, a Apple lançou um modelo com um aspecto antigo, mas novo, em abril do ano passado, precisamente em pleno lockdown, que era o iPhone SE, o novo SE 2020. Portanto, também calhou aí um modelo mais barato, não é? Calhou aí em boa altura até para a própria Apple. Não sei se foi
Sim, calhou.
premeditado, mas pode ter sido.
Se não foi, se provavelmente premeditado não foi. O que provavelmente estaria na calha era o telefone ser lançado um pouco mais tarde e foi antecipado, porque mesmo para os utilizadores da Apple, como é óbvio, as vendas da Apple cresceram pelo reconhecimento da marca, mas também cresceram de uma forma significativa nos modelos mais antigos e nos modelos mais baratos. E, portanto, lançar um telefone novo naquele período, a um preço muito mais baixo, é muito mais interessante para alguém que está a pensar em comprar um iPhone novo do que ir comprar um modelo mais antigo só porque não querem investir tanto. E, portanto, a Apple efetivamente teve ali uma jogada muito inteligente que foi para aquele grupo de utilizadores que não quer comprar o topo de gama, mas que já usava um iPhone e precisou de renovar, passou a ter ali um produto mais barato e novo, porque é sempre preferível, mesmo que o modelo seja muito semelhante aos modelos anteriores, é o modelo novo, é o mais recente, mesmo que o número do modelo ou o nome do modelo seja ligeiramente diferente, mas na realidade é preferível. E isso acabou por beneficiar bastante o fabricante.
Vimos também uma alteração aqui com a Huawei em queda profunda já há algum tempo, desde a crise pelo facto de não ter os serviços da Google nos seus telefones mais recentes, uma queda profunda a nível europeu, especialmente, mas a nível global também, e com o aumento de vendas da Xiaomi e também desta nova marca chinesa que começou a entrar há uns meses, sendo em Portugal na Europa, a Oppo começou a crescer também bastante. Como é que vês esse crescimento dessas marcas chinesas a substituir aqui, se calhar, o lado mais que a Huawei tinha como segunda fabricante mundial, quase primeira, a certa altura. Como é que vês aí esse crescimento e essa distribuição? Quem é que perdeu mais com o crescimento além da Huawei, claro? Será que outros fabricantes, Samsung, mesmo a Apple, perderam alguma coisa com o aumento de vendas da Xiaomi e da Oppo?
Efetivamente, a Huawei tem vindo a cair, já não é um dos principais fabricantes a nível mundial. Na Europa tem uma cota de mercado já bastante reduzida, e isso é tudo fruto do bloqueio que os Estados Unidos impuseram ao fabricante em 2019. A marca foi capaz de manter a cota de mercado, o posicionamento durante algum tempo, e estamos a falar até de um período bastante alargado, mas neste momento chegou, nos últimos trimestres, aquilo que aconteceu é que já não teve mais acesso aos componentes e, portanto, não pôde lançar telefones novos com a tecnologia, com os componentes que tecnologia de empresas americanas, e, portanto, chipset, etc., e deixou de ter acesso ao sistema operativo da Google, o Android. E, portanto, como é óbvio, a determinado momento era previsível que as vendas iam cair a pique. E é isso que efetivamente está a acontecer. Ora, a Xiaomi estava muito bem posicionada num segmento médio-alto, mas essencialmente médio. Portanto, não era um concorrente direto aos produtos topos de gama da Apple, por exemplo, mas era um fabricante que estava a efetivamente a ganhar bastante cota de mercado no bolo total, porque as vendas dos produtos deles essencialmente centravam-se na gama média do mercado. E como é óbvio, com a Apple, com a Huawei a cair e a perder cota de mercado, vários fabricantes posicionaram-se para tentar conquistar esse espaço. A Apple não é necessariamente o fabricante que mais estava posicionado para ganhar essa cota de mercado, porque o preço médio de venda dos produtos Huawei era menos de metade da venda de um produto da Apple. Quem acabou por beneficiar foram os novos fabricantes que já estavam no mercado, que já eram fabricantes relevantes a nível, essencialmente a nível da Ásia. Também já tinham uma presença forte na Europa, como por exemplo o caso da Xiaomi, mas com a saída ou com a perda de posição no mercado da Huawei, a Xiaomi foi aquele fabricante que mais rapidamente cresceu, porque é aquele fabricante que tem uma marca reconhecida e tem um produto que é reconhecido pelos utilizadores, de modo geral, como bastante interessante a nível de valor, para o preço que vendem os seus produtos. E, portanto, foi aquele fabricante que, num preço médio muito baixo, conseguiu rapidamente crescer no volume de vendas e nas unidades vendidas. A Samsung conseguiu também ganhar uma parte dessa cota de mercado com a série A dos produtos deles,
A série
mas
menos cara, não é? Menos
a
topo
série
de
menos
gama.
cara, portanto, a série mais baixa do portfólio, mas efetivamente a Xiaomi e a Oppo é um caso interessante, também podemos falar, têm vindo a conquistar esse espaço. E claro que isto tem vindo a conquistar esse espaço porque não é só porque os consumidores ou os utilizadores, de um modo geral, passaram a conhecer a Oppo ou a Xiaomi de um dia para o outro e as conheceram automaticamente e passaram a comprar, mas porque os próprios canais de venda precisam. Não querem só estar dependentes da Apple ou da Samsung, porque estão muito dependentes de duas marcas apenas. E então aquilo que eles querem sempre é tentar ter uma diversidade de marcas que não fiquem totalmente dependentes da Apple e da Samsung para gerirem o seu negócio. Porque se isso acontecer, estão dependentes daquilo que os fabricantes, esses dois fabricantes em particular, impuserem ao canal de venda. E aquilo que qualquer canal de venda, seja um retalhista, seja um operador, etc., querem é uma diversidade para no fundo, os fabricantes até competirem entre eles no espaço em loja, no espaço nos catálogos, etc.,
Claro.
e poderem ter esse dinamismo. E como é óbvio, houve aqui um reforço por parte de retalhistas e operadores no lançamento de marcas como a Xiaomi, a Oppo, a TCL, etc., para ganhar esse espaço e não deixar que fosse a Apple ou a Samsung a ganharem esse espaço à Huawei, que a Huawei estava a deixar em aberto. E daí o crescimento da Xiaomi e da Oppo. Como a Xiaomi já estava há mais tempo na Europa, como é óbvio, ganhou essa cota de mercado mais rapidamente. E neste momento a Xiaomi, a nível mundial, é o segundo maior fabricante, com a forte presença que tem na China, e na Europa, e também noutros mercados, como por exemplo a Índia. A Oppo é um fabricante que tem uma estratégia ligeiramente diferente, é parte de um grupo, portanto não estamos a falar só da Oppo em si, estamos a falar do grupo BBK, que tem também a OnePlus, que tem também a Realme e a Vivo, portanto estamos a falar aqui de quatro marcas a operar no mercado que pertencem ao mesmo grupo, mas tem uma estratégia que é uma estratégia diferente e de mais longo prazo, e também não tem uma estratégia de crescimento tão agressiva, porque o que eles querem fazer é consolidar a posição em cada um dos mercados onde operam e não crescer apenas rapidamente, porque esse crescimento bastante acelerado também traz desafios e traz problemas. E a Xiaomi está a sofrer de alguns desses desafios neste momento. Mas efetivamente vemos aqui um dinamismo grande. Mais de 50% do mercado mundial de smartphones pertence a empresas chinesas. E isso não se verifica só porque o mercado chinês é grande, mas também verifica-se porque regiões como a Europa, a África, Índia também, efetivamente, vem o um crescimento dessas marcas como uma forte alternativa ao Huawei, porque a Huawei efetivamente estava quase a ultrapassar a Samsung e quase a tornar-se número um. Digamos que a decisão veio numa altura onde a Huawei estava efetivamente a posicionar-se e quase a
A ser
chegar a número
líder,
um.
exato. É impressionante, de facto, a mudança que em tão pouco tempo houve, especialmente para a OE, é de facto impressionante. Uma coisa que eu acho curioso é a Samsung continua a ser a marca mais vendida a nível mundial, ganhou alguma coisa à Huawei. Achas que as marcas chinesas que estão-se agora a posicionar de uma forma mais ampla podem ganhar alguma coisa à Samsung? Tem-se falado também que a Samsung tem tido algumas dificuldades do ponto de vista de chips, nesse lado. O Note este verão já não foi propriamente lançado, também se calhar por decisão estratégica. Achas que a Samsung tem alguma coisa a perder também aqui?
Como é óbvio, a Samsung tem sempre a perder, ou qualquer fabricante que esteja na liderança tem sempre a
Claro.
perder
É o alvo a bater, não é?
produto, é sempre o alvo a bater. Portanto, isso é natural que a Samsung venha a perder. Eu não digo necessariamente que venha a perder a cota de mercado ou a liderança, mas que tenha cada vez mais maior dificuldade em manter uma liderança forte. E, portanto, provavelmente aquilo que vamos ver daqui para a frente é o mercado a concentrar-se ainda mais num grupo pequeno de marcas e efetivamente a guerra ser entre essas marcas, porque todas as outras já não têm expressão. Portanto, se olharmos para marcas que há 10 anos eram marcas fortes, como a HTC, como a LG, como a Sony, etc., essas marcas praticamente são irrelevantes atualmente. Portanto, e o mercado continua a concentrar-se cada vez mais num grupo pequeno de fabricantes. E isso vai continuar a acontecer. Agora, a Samsung, é verdade que também, quando a Huawei estava quase a ultrapassar a Samsung, o que é certo é que não ultrapassou. E, portanto, e mesmo que ultrapasse, e mesmo que tenhamos aqui uma Xiaomi a ultrapassar a Samsung, não sei até que ponto isso é realmente relevante, porque a Apple não é número um, a Apple é número três a nível mundial, mas o objetivo deles não é vender, não é focar-se no número de unidades
Na
que vendem,
quantidade,
porque
exato.
a quantidade representa muito pouco para a rentabilidade do negócio. O que é importante para a Apple é que no segmento que é mais rentável eles tenham uma liderança forte. E é isso que a Samsung também continua a lutar, é crescer no segmento alto, porque é onde a rentabilidade está. Um produto que eles vendam a 100 euros gera muito pouca margem comparativamente a um produto que vendam por 1000 ou 1200. E, portanto, não é interessante. Claro que há sempre esta questão de imagem em que ser número um significa ser o melhor fabricante na cabeça das pessoas, de um modo geral. E perder a liderança, há sempre esse estigma de foi ultrapassado. Ora, na realidade, isso não é relevante, porque se olharmos para a
Especialmente
liderança
para a
em
Apple, não
valor,
é? A Apple que
principalmente
aqui
para
está
a Apple.
só naquele segmento, não está no segmento baixo, portanto, aí para a Apple isso está fora de questão ser número um, provavelmente por causa disso, não quer também ter fones muito baratos.
Sim, a Apple não vai entrar num segmento abaixo, não faz sentido. Isso seria danificar a marca e as
Marca.
margens, e, portanto, isso não é algo que eles que a Apple não é um fabricante de smartphones. A Apple é um fabricante de smartphones de luxo e de produtos fashion, e como
E de um
tal
ecossistema também,
e de
não é?
um ecossistema, e, portanto, o negócio deles não vem apenas de vender o telefone, vem de vender o telefone e todos os serviços associados. Aliás, as vendas, o peso dos serviços neste momento no negócio final da Apple já é bastante significativo. E, como tal, não é apenas vender telefones só para venderem em
Claro.
quantidade. Portanto, o que eles querem é focar-se no segmento mais lucrativo. E se olharmos para as cotas de mercado em valor, portanto, o total das vendas em dólares, vamos ver que a Apple é número um. E, portanto, é aí que eles efetivamente, é nesse segmento que eles efetivamente lutam. A Samsung, e voltando aqui à Samsung, também não nos podemos esquecer que a Samsung tem várias áreas de negócio que são fundamentais ao desenvolvimento de produtos inovadores. Tem a área de displays, tem a área de chipset, etc., etc. E, portanto, se a Samsung perder a liderança porque é um fabricante que vende em maior quantidade de produtos a um preço muito mais baixo, isso não é necessariamente problemático, porque a Samsung vai continuar a desenvolver e a lançar novos conceitos que poderão direcionar o mercado, redirecionar o mercado numa direção completamente diferente. E é isso que eles estão a tentar fazer, por exemplo, com os desdobráveis. Portanto, a Samsung está a tentar posicionar-se num segmento completamente novo, que não há muita concorrência, da mesma forma que o fizeram quando lançaram o primeiro Note há uns 10 ou
Exato.
foi anos atrás, em que eles criaram a categoria dos phablet e foi uma
Exato.
categoria bastante sucesso.
Correu bem, exato. Embora o Note agora esteja a ser, de certa forma, uma aposta menor, mas também porque apostaram precisamente nestes dobráveis que são uma alternativa, de certa forma, ao próprio Note, porque permite fazer o aparelho crescer. Do ponto de vista de dobráveis, há aqui tem-se falado muito. A verdade é que continuam, têm aumentado vendas, mas continua a ser uma expressão muito ligeira. Como é que achas que essa adoção tem sido feita neste momento, que já existem, pelo menos a Samsung está há 2 anos, nesse segmento?
A Samsung está há 2 anos nesse segmento, já lançou vários produtos e novas versões dos produtos anteriores. As vendas não estão, como é óbvio, ainda representam uma expressão ainda muito pequena, uma percentagem muito pequena das vendas totais, mas só para te dar uma ideia, no último trimestre a Samsung vendeu cerca de 5 mil desdobráveis em Portugal. Ora, se nós considerarmos que esse é um produto que custa entre 1.000 a 1.500 euros, é um número bastante interessante.
Qual é o
E
mais bem sucedido em Portugal? É o Z Flip, o mais barato, mas
é o
que
Z Flip, é o mais barato, sim.
eu por acaso gosto muito desse conceito, na perspectiva de faz lembrar os telefones concha que tínhamos, que era mais fácil de meter no bolso, não é? Que eram pequeninos e tornavam-se maiores ao aumentar, e vejo aí um potencial muito interessante. Se calhar até mais do que a questão de tornar aquilo um tablet. Como é o caso do Fold, especialmente porque o Fold abre, mas, por exemplo, pensa um lado mais quadrado. Se queremos ver vídeos, e é uma vantagem incrível ver vídeos ou ler o jornal, o formato quadrado talvez até nem seja o ideal. O formato tablet, apesar de tudo, é um pouquinho diferente.
Sim, na realidade, o que nós vamos assistir daqui para a frente é no lançamento de vários tipos de desdobráveis, uns mais retangulares, outros mais compridos, etc. Porque na realidade cada pessoa tem preferências diferentes e cada cenário é um cenário diferente. Uma das razões porque eles estão a apostar nos foldables e não no Note é porque o foldable consegue oferecer uma experiência de criação de conteúdos bastante interessante, semelhante a um tablet. E neste momento eles até já oferecem, na última versão, já é compatível com o S Pen, portanto, com a caneta digital em que se pode escrever. Que isso era uma das grandes mais-valias dos antigos Notes, em que tínhamos um ecrã grande, e podíamos escrever notas no ecrã com a caneta. E neste momento os foldables, o Fold 3 já oferece essa funcionalidade e, portanto, temos a possibilidade de ter um tablet quase num formato de smartphone. E isso é uma proposta bastante interessante. Mas na prática tudo depende da criação de conteúdo. Se eu sou um utilizador que apenas consumo conteúdo, vejo uns e-mails, vejo Netflix, vejo uma série de séries ou o que é que seja, mas na prática é essencialmente consumir, provavelmente o Flip, o telefone concha, será suficiente, porque consigo ter um tamanho pequeno, e ter essa possibilidade. Se eu sou um utilizador que crio bastantes conteúdos, que tomo bastante notas, quero ter um ecrã grande, etc., nesse caso, se calhar o Fold 3 será mais interessante. Tudo depende da utilização. Há pessoas que preferem um tablet mais pequeno, outras preferem um tablet maior, há pessoas que preferem computadores mais pequenos, outras preferem computadores maiores. Tudo depende do tipo de utilizador e do que fazem com o aparelho em si. E aqui vai ser exatamente a mesma coisa.
É possível que ainda para uma parte do público, se calhar de forma mais, enfim, mais expressiva, adotar, pode demorar ainda um pouquinho mais tempo, não é? Do ponto de vista de preço, o preço ainda é um entrave grande, não é?
O preço é efetivamente um grande entrave, porque há dois entraves. Um, a tecnologia em si, que ainda não está totalmente madura, que permita ter uma utilização semelhante a um smartphone normal, e por exemplo, a nível dos ecrãs, ainda são aparelhos que temos de ter algum cuidado, porque na realidade são fáceis de riscar. Aquilo na prática, apesar da Samsung dizer que o ecrã é de vidro flexível. Mas na realidade o vidro flexível não tem a mesma rigidez, nem a mesma resistência que têm os vidros que nós temos nos smartphones normais. E por outro lado, o preço em si, como é óbvio, ainda estamos a falar dos produtos topos de gama, que para muitos utilizadores ainda são produtos bastante caros, apesar de, por exemplo, em Portugal, a Samsung, com os parceiros deles, estão a fazer uma coisa interessante, que é as pessoas poderem experimentar e ao fim de 60 dias, se não gostarem, devolvem
Interessante.
e a marca devolve o dinheiro.
E o
Porque
Z
também
Flip
há.
está um pouco mais barato, esta última
E o
versão,
Z Flip
não é?
também está um pouco mais barato. E aquilo que nós vamos ver é que, à medida que novos produtos aparecem no mercado, o preço tem tendência a descer. E, portanto, eu não me admiraria que dentro de um ano e meio, tínhamos desdobráveis ao preço médio semelhante ou quase semelhante àquilo que temos neste momento com os topos de gama da Samsung ou da Apple. E, portanto, o preço, à medida que o preço for caindo, a adoção aumenta.
Claro.
Porque uma coisa é certa, é que as pessoas começam a utilizar um desdobrável, efetivamente gostam da experiência. Porque tem um telefone pequeno, as senhoras gostam de meter na carteira um telefone mais pequeno e não estarem preocupadas com isso. Nós gostamos, os homens de um modo geral gostam de telefones maiores e a experiência do tablet é uma experiência interessante. E quando se utiliza, efetivamente, eu tenho andado a utilizar nos últimos anos, desde que começaram a aparecer, e efetivamente é algo interessante. Também temos outro tipo de modelos, como por exemplo o Surface Duo, que na prática são dois ecrãs que funcionam em paralelo um do outro. Portanto, vamos ver aqui vários modelos, vários experimentação à volta do formato, porque mesmo os fabricantes não têm a certeza qual é aquilo que as pessoas preferem. Portanto, e as pessoas não sabem aquilo que preferem até começarem a experimentar e a utilizar. E só aí é que se vai começar a perceber o que é que será mais interessante, e começarmos a ver uma direção mais objetiva a nível dos foldables. Mas é uma categoria que nós acreditamos, que a IDC acredita que efetivamente vai crescer, porque a tendência do ecrã ter vindo a crescer é uma tendência forte. Neste momento, a grande maioria dos telefones vendidos já são telefones com os ecrãs maiores. E, portanto, aquilo que os foldables oferecem é um ecrã ainda maior num tamanho mais pequeno. E, portanto, isso vai continuar. E isso verifica-se não só nos telefones, mas também já começamos a verificar nos PCs, nos tablets. Portanto, já vemos a própria Lenovo lançou o ano passado ou este ano um conceito de foldable. A Dell também estava a trabalhar nesse sentido. Portanto, temos aqui um computador que também se desdobra num ecrã inteiro.
E a Apple, achas que vai avançar por aí nos próximos anos? É sempre
A
difícil, não é?
Apple, não digo que, como é óbvio, a Apple. Acredito que esteja a trabalhar na tecnologia. Agora, a tecnologia ainda não está madura o suficiente para a Apple conseguir diferenciar-se. E aquilo que a Apple não quer é utilizadores que comprem os foldables deles e depois tenham problemas. E como todos sabemos, a Apple não é necessariamente o fabricante que lança os produtos no mercado pela primeira vez ou os produtos mais inovadores logo à primeira. Espera que os outros lancem. E quando percebe que a tecnologia já está madura o suficiente e eles conseguem oferecer algo diferenciador no produto ou melhorar o produto, então aí sim lançam os produtos deles. Mas a tecnologia de ecrãs flexíveis ainda não está madura o suficiente, principalmente a nível da resistência, para poder ser adotado ou que eu acredito que a Apple venha a lançar, porque a tecnologia do ecrã em si. E ser mais resistente ainda é algo que vai continuar a evoluir, e portanto, empresas como a Corning, que desenvolvem os Gorilla Glass, que é os ecrãs que vemos na maioria dos telefones, e portanto, isso vai continuar a evoluir. E mesmo a capacidade de resposta do ecrã, quando usamos uma caneta digital, etc. Portanto, ainda há aqui questões de tecnologia que ainda não está madura o suficiente para dizermos que rapidamente vai ser adotado pela Apple e ser lançado. A Apple, penso que está a trabalhar noutros conceitos diferentes, de outro tipo de produtos e que vai lançar primeiro.
Sobre a Apple, há uma questão curiosa. Eles lançaram agora o iPhone 13 em setembro, aparentemente com uma aceitação boa por aquilo que se tem visto a nível de notícias e tudo isso, e a nível do próprio aparelho também, a nível de reviews. Há aqui uma questão que surgiu esta semana sobre os chips, da produção poder ser afetada pela questão dos chips. Não se sabe em que medida isso será uma coisa que o utilizador comum poderá sentir. Acho que ainda não há grandes atrasos de entrega. Esta parte dos chips para a Apple, mas também para os outros, como é que vês a processar-se nos próximos tempos? Não se sabe
Esta
bem,
vai,
não é?
este, isto vai ser o principal desafio que a maior parte dos fabricantes vai ter nos próximos trimestres, se não diria, nos próximos 2 a 3 anos. Porque, como é óbvio, a Apple é um dos principais fabricantes a nível mundial de smartphones e tem sempre alguma preferência por parte dos fornecedores, mas o que é certo é que os fornecedores também não fazem milagres e conseguem expandir a produção de um dia para o outro, porque estamos a falar de uma tecnologia que não é fácil de criar as fábricas para poder lançar mais chipsets. São tecnologias bastante complexas, que exigem investimentos bastante avançados, e se neste momento estamos a assistir a uma forte procura deste tipo de componentes, porque vemos uma série de categorias a crescer de uma forma bastante acentuada, mas não quer dizer que as categorias vão manter esse crescimento nos próximos anos. Ora, ninguém vai investir milhões e milhões ou multimilhões de dólares para lançar uma fábrica e depois daqui a 2 anos a procura de chips cair
Cair,
substancialmente,
claro.
porque o preço médio iria cair. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que a grande maioria dos fabricantes vai continuar a ter problemas no acesso aos componentes, não só de chipsets, mas de uma série de outros tipos de componentes. E neste momento, o maior, digamos que o sucesso de um fabricante ou de uma marca não está só na qualidade dos produtos que lança, ou nas inovações que traz nesse produto, mas no acesso à cadeia, de valor, à supply chain, para poder fornecer. E, portanto, aquilo que nós vemos é, efetivamente, alguns fabricantes a lançarem produtos, que são muito parecidos com os anteriores, porque basicamente têm que usar os mesmos componentes que os anteriores, mas com
Exato.
um novo nome, que é para dizer que é um produto novo. E, portanto, o sucesso nos próximos 2 anos não é se o produto é o mais interessante ou não. O sucesso é se eu consigo ter acesso aos componentes para poder fabricar os produtos que lanço ou que tenho neste momento no portfólio. E isso é que é o grande desafio que vamos ver por parte para que todos os fabricantes vão sentir. Claro que quanto maior o fabricante, menor a dificuldade,
Claro.
pelo peso que tem nas empresas que fabricam os telefones para eles. Mas a realidade é que mesmo a Apple vai sofrer, e já anunciou, já há rumores que efetivamente vão cortar a produção, vão ter que cortar a produção, porque não têm capacidade de entrega. E aquilo que os distribuidores e a maior parte dos canais nos reporta é que todo o produto que entra da Apple é vendido praticamente no próprio dia. Portanto, eles não conseguem sequer dar resposta às encomendas que têm dos produtos da Apple. E se a Apple não vender mais, não é porque não haja procura, é apenas porque não vai ter capacidade de resposta.
É curioso porque é um problema que a Apple eu acho que sempre foi muito boa nos últimos anos. Aliás, há um podcast que é o Land of Giants, americano do Recode e da Vox Media, que já falou sobre várias empresas. Estas últimas 2 semanas está a falar sobre a Apple. E uma das coisas que eles, por acaso, têm estado a falar, a contar de uma forma muito reportagem, tem a ver com o sucesso que o Tim Cook trouxe à Apple na parte de logística. Na China, os fornecedores, as matérias-primas, incluindo os fornecedores de chips, que os da Apple são os principais do mundo, que é a TSMC, de Taiwan, que é gigante nesta área, e que, pelo que percebi, uma boa parte dos chips mais evoluídos, a produção que eles têm já é para a Apple, tem aquilo super reservado, e se até a Apple, que tem este poderio a nível logístico, face a outras marcas, está com dificuldades, de facto é porque todas estão, de certa forma. É curioso também ver essa parte logística que é importante. Aliás, falamos muitas vezes, quem vê as reviews ouve falar dos produtos Pixel da Google nos Estados Unidos, mas eles não chegam cá. E, portanto, esta questão de logística, distribuição, esta questão do que é que se consegue a nível também deste lado mais menos atrativo, das vendas, é muito importante para que chegue ao mundo, os produtos cheguem. E a Samsung também é muito boa nisso, não é?
Pois, e neste momento o problema já não é só na produção dos produtos em si, com acesso a componentes, é até o problema logístico do transporte, como
Exato.
assistimos neste momento. A Inglaterra está a ser muito debatido, porque o Natal está aí à porta. Esta é a altura que normalmente a maior parte das cadeias de retalho fazem as suas encomendas e recebem os produtos para venderem, seja já para Black Friday, ou seja para depois do Natal. E o que é certo é que já começam a dizer que não vão ter capacidade de resposta, porque os produtos estão algures num contentor no meio do mar, que não consegue atracar num porto, porque não há espaço nem motoristas suficientes para depois fazerem escoar esses produtos para os canais de distribuição. E, portanto, toda essa parte logística é tão ou mais importante neste momento, e vai ser-lo nos próximos anos, Como é o desenvolvimento do produto e do R&D. E aí disseste muito bem, o Tim Cook, o novo CEO da Apple, efetivamente é um gênio da logística, no sentido de ter transformado a empresa não apenas pela inovação no produto, porque essa inovação não é tão forte como foi durante o tempo do Steve Jobs, mas por ter reorganizado a empresa num monstro da logística. E vemos, se nós avaliarmos a quantidade de produtos que a Apple vende atualmente, é uma coisa impressionante a nível das. Porque nós tentamos pensar no iPhone que foi lançado. E a Apple lançou agora o iPhone 13, e o 13 mini, e o 13 Max. Mas se multiplicarmos essas versões pela quantidade de cores que tem, cada uma das cores e das versões, pela quantidade de storage, porque podemos comprar um iPhone 256
Exato.
gigabytes, ou podemos comprar várias storage.
Agora até há
Se
um terabyte, não é?
multiplicarmos um terabyte agora também, mas se multiplicarmos estes quatro modelos que foram lançados pela quantidade de cores e de storage que a Apple oferece, estamos a falar de centenas e centenas de produtos. Em cima disso, temos todos os outros produtos que eles vendem, dos Macs, dos tablets, dos wearables, do smart home, dos acessórios, etc, etc. Portanto, estamos a falar de milhares e milhares de produtos, num catálogo de milhares e milhares de produtos, que gerir logisticamente não é fácil. E como é óbvio, o Tim Cook foi um grande revolucionário nesse sentido, e a Apple continuou a crescer fruto dessa eficiência que ele continuou a desenvolver, para as operações da Apple. E que são, no fundo, um dos grandes fatores de sucesso para a marca. E, portanto, não basta lançar, não basta podermos ter o melhor produto, temos que garantir que ele chega às lojas e às mãos dos consumidores rapidamente. E é isso que a Apple tem vindo a fazer. Claro que, neste momento, está a sentir mais dificuldade do que o sentiu, anteriormente, ou
Passado.
pelo menos antes da pandemia.
Por acaso é interessante essa espécie de comentário em podcast, em áudio. Outras coisas que fala sobre a China é sobre a forma como esta logística incrível que a Apple criou na China também tem aqui outra questão que é a Xiaomi, a Oppo, outras marcas chinesas, mesmo a Huawei, beneficiou com essa montagem de uma cadeia de distribuição das matérias-primas, de arranjar os fornecedores de certas matérias-primas. Ou seja, o ecossistema chinês de smartphones beneficiou também bastante com aquilo que a Apple criou, já desde 2000 e qualquer coisa, criou na China a nível de matérias-primas, de todo esse lado. É curioso. Portanto, o podcast até fala de uma relação de interdependência entre China e a Apple nesse aspecto, muito, muito interessante, por acaso. E pronto, esta primeira parte da conversa está feita. Vamos colocar nas próximas horas a segunda parte da conversa com o Francisco Jerónimo, neste caso sobre o renascimento incrível dos computadores durante a pandemia. Vamos falar também sobre o novo mundo do trabalho remoto que veio para ficar e a necessidade de os computadores também continuarem a ter uma grande preponderância nos próximos tempos devido a esta mudança de hábitos. Também falamos nesta segunda parte da conversa sobre a realidade virtual e aumentar o seu potencial e também na crise dos chips. Portanto, não percam. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Se podem enviar sugestões de temas ou convidados para os próximos episódios para o meu Twitter. Estou em @emote. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.